carro autônomo. Você ainda vai ter um. Isso mesmo. Um carro que trafega pelas ruas, avenidas e rodovias sem motorista pode ser o futuro da indústria automobilística. Vários centros de pesquisa em todo o mundo trabalham no desenvolvimento desse tipo de veículo. E um estudo publicado recentemente pela consultoria do Senado analisa as possíveis consequências da nova tecnologia. Intitulado Considerações sobre os veículos autônomos, possíveis impactos econômicos, urbanos e das relações jurídicas, o estudo tem como autores Carlos Eduardo Elias de Oliveira e Túlio Augusto Leal. Vamos conversar agora com Carlos Eduardo Elias, que é consultor do Senado do Núcleo de Direito e professor de Direito Civil e de Processo Civil. Carlos Eduardo, muito bom dia.
Muito bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Queremos primeiramente, Carlos Eduardo, porque é uma ideia aqui que muita gente ainda não está assimilando, carro autônomo, trafegar por uma rua sem motorista. Eu sei que não é muito não é a sua área é a área de direito, mas, claro, você também fez o estudo do ponto de vista do espaço urbano. Quais os impactos que os carros autônomos poderiam trazer?
Pois é, primeiro, bom dia também a todos os ouvintes. Eu participei junto do estudo com o Túlio, e uma das coisas que a gente, na verdade, achou muito interessante é que a tecnologia, ela sempre surpreende. Então, a criação, por exemplo, de autônomos com uma espécie de chofé cibernético, digamos assim, invisível, surpreende todo mundo. E várias empresas já estão começando a tentar fazer esse tipo de teste. A Volvo, por exemplo, chegou a fazer um teste até com caminhões propriamente autônomos que funcionariam como drones verdadeiros, assim, que dirigiriam sem a necessidade de um motorista humano, digamos assim. Seria a própria máquina que dirigiria. Esse fato, na verdade, é um fato que não dá para impedir que aconteça. A tecnologia vai avançar, eu diria que, assim, talvez poucos anos daqui para frente, a gente já comece a ter essa experiência mais viva no dia a dia.
Por exemplo, Carlos, vamos supor, uma família hoje tem 3 carros. Tem um carro pro marido, para a esposa, talvez aí pro filho que já pode dirigir. E aí, com o carro autônomo, a família, em vez de ter 3 carros, poderia ter um, que poderia fazer o serviço para toda a família?
Pois é, a tecnologia traria essa vantagem. Bastaria programar o carro e colocar, por exemplo, 8 da manhã o carro sairá de um bairro na Asa Norte, por exemplo, e irá até um ministério onde trabalha um dos pais. E no lugar de o carro ficar estacionado, ocupando vaga e sem uso, pode esse carro ser programado para ir agora lá na casa de novo na Asa Norte e recolher um filho para levar na escola. E depois esse carro pode ser usado para levar a mãe no cabeleireiro mais tarde, ou no supermercado depois, ou um parente no supermercado, o pai, alguém. Enfim, o fato é que os bens poderiam ser mais bem utilizados, haveria menor tempo de ociosidade dos bens e teria uma desnecessidade, digamos assim, de uma família ter 3, 4, 5 carros. Ou seja, até para a cidade seria melhor, tanto do ponto de vista de poluição como do ponto de vista de ocupação de muitos veículos na cidade. É interessante que, de uma certa forma, até, por exemplo, o uso do Uber, de outras... Alô?
Pode não, pode ficar à vontade, estamos ouvindo.
Então, o uso do Uber, por exemplo, já é um caso assim, que demonstra que muitas famílias estão deixando de... eu já vi vários casos de comprar novos carros e tudo, porque acabam preferindo, do ponto de vista econômico, melhor pegar um táxi ou pegar o Uber, e eu resolvo esse problema. O drone, na verdade, vai servir para isso também, penso.
Até a questão também dos estacionamentos, menos estacionamentos nas cidades. Então, a ideia seria diminuir o número de carros nos centros urbanos. Você já teria uma possibilidade e uma consequência. Agora, Carlos Eduardo, vamos falar do campo jurídico, que é o seu métier, a sua área. Porque o carro autônomo vai trazer implicações jurídicas também. Por exemplo, se um carro autônomo se envolver num acidente, porque até o Google, se eu não me engano, nos testes de carro autônomo, teve acidente até com morte. Quem vai ser responsabilizado? O fabricante, o dono, quem vai pagar o pato?
Pois é. Quando a gente fala de veículo autônomo, a gente tem vários níveis, na verdade, de autonomia propriamente. O caso propriamente que a gente procurou enfocar era o caso de autonomia praticamente máxima, em que o carro funcionasse sem até motorista. De uma certa forma, por exemplo, tem carros hoje que estacionam automaticamente, né? Já é uma realidade. Então você aperta o botão lá e o próprio carro já faz o estacionamento de uma baliza, por exemplo, sem movimentação do motorista. Isso já é uma espécie de autonomia. Mas a nossa questão é, e se essa autonomia for máxima? E não há provavelmente um chofé eletrônico, não há provavelmente um ser humano dirigindo, é meramente um chofé cibernético que conduzirá o carro. Como que fica se esse carro, por exemplo, atropelar alguém na rua? Ou se o carro der um pane e sair a varrer pessoas na rua, destruindo bens, batendo em lojas? Bem, a tendência da jurisprudência, de acordo com o histórico atual, é aplicar uma teoria chamada teoria da guarda da coisa. Essa teoria, ela diz o seguinte, que quem é proprietário de algo perigoso deve responder objetivamente pelos danos que forem causados por essa coisa, ainda que manejadas por terceiros. Então a ideia é, se eu sou dono de um carro autônomo e eu exponho as pessoas ao risco de acidente em razão de algum pane desse veículo, eu devo responder pelos danos causados. Então, o mero fato de eu ser proprietário de um veículo traria para mim o dever de indenizar quem sofra algum tipo de dano, como um atropelamento ou como algum outro tipo de prejuízo material também. Naturalmente, as pessoas vão acabar fazendo seguro, né? Então, a forma de eu patrimonialmente ficar confortado é eu fazer um contrato seguro. É evidente que do ponto de vista penal...
Pois é, porque o seguro não pega a parte penal.
Não pega o penal. Prender o proprietário é exagerado. Salvo, e aí teria que a lei ser modificada, se fosse criado um novo crime, propriamente, no caso de pessoas que colocam veículos autônomos para rodar na rua, sem fazer a manutenção periódica exigida. Poderia eventualmente ser criado alguma espécie de tipo penal culposo, estabelecendo, sei lá, crime de homicídio culposo, crime de lesão corporal culposo, até dano culposo, contra aquele que coloca veículo sem manutenção na rua.
Agora, nós estamos conversando com o Carlos Eduardo Elias de Oliveira, que é consultor aqui do Senado, ele é da área de direito aqui da consultoria do Senado. O assunto, um estudo muito interessante que foi publicado recentemente sobre veículos autônomos, impactos econômicos, impactos urbanos e também impacto nas relações jurídicas. Carlos Eduardo, nesse caso não poderia ser criada uma responsabilidade solidária? Porque, por exemplo, se o proprietário faz a manutenção direitinho, leva para revisão do jeito que tem ou que vai recomendar o manual do fabricante, ele não poderia ser, no caso de um acidente, responsabilizado junto com o fabricante, já que aí poderia ser uma responsabilidade, digamos assim, solidária?
Pois é, muito boa a pergunta. E, na realidade, eu creio que caminharia para isso. Na verdade, o proprietário, pelo só fato de ser proprietário, responderia pelos danos. Agora, naturalmente, ele poderia pedir o reembolso desse dano, dessa indenização paga, contra o fornecedor, o fabricante, ou contra aquele que exerce a manutenção. Evidentemente, também, em proteção à vítima, a vítima poderia pular logo, digamos, o caminho, dar um salto, e no lugar de entrar com ação contra o proprietário, poderia entrar diretamente contra o fabricante ou contra quem realiza a manutenção do veículo. Esse tipo de responsabilização solidária, ou seja, a vítima escolhe contra quem quer entrar com a ação, penso, será uma realidade iniludível, isso vai acabar acontecendo.
Carlos Eduardo Elias de Oliveira, consultor aqui do Senado, muito obrigado pela entrevista, o assunto realmente é muito interessante, eu recomendo a você, ouvinte da Rádio Senado, que leia esse estudo, você pode acessar a página do Senado, senado.leg.br/estudos, que é a página em que estão os estudos da consultoria do Senado, para ter acesso a esse estudo do Carlos Eduardo e também do outro consultor do Senado, que é o Túlio, o Túlio Augusto Leal, que é engenheiro e fez a parte técnica do estudo. Carlos Eduardo, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para você.
Muito obrigado, fico muito feliz pela entrevista e sempre estou à disposição. Um abraço.